11 minutos. Sua conexão com a Copa do Mundo.
Na cola do Felipão, que nesta semana começou a convocar a seleção brasileira para o amistoso contra a África do Sul, dia 5 de março, não perdemos tempo e passamos a anunciar a escalação do 11 minutos de hoje. Na arbitragem, sim, 11 minutos Futebol Clube admite que tem um juiz na escalação. E controlando o tempo com mão de ferro está o xerifão Anderson Mendanha. Mendanha, muito bom dia para você mais uma vez. A Kellen Sumier, a mamãe do Elias, completa a dupla de arbitragem. Mais uma vez, Kellen, bom dia para você e um bom dia especial para o pequeno Elias, que é ouvinte assíduo do Conexão Senado. Bom dia para você, Elias. Muito obrigado pela sua audiência. E hoje a gente muda a posição da Isaura Oliveira. Tradicional comandante do meio-campo, a Isaura foi deslocada para a zaga, defendendo a qualidade do áudio. Isaura, para você, mais uma vez, bom dia. E o nosso time faz ligação direta da defesa para o ataque. E já parte para a dupla que joga na frente. Na ponta direita, escalamos aqui Gesiel Carvalho. Gesiel, mais uma vez, bom dia.
Bom dia, Adriano. Vamos bater bola.
E temos o prazer de contar na posição de centroavante com Sérgio Vieira, que depois de um longo e tenebroso inverno, volta ao 11 minutos. Serginho, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É muito bom poder participar novamente do 11 minutos.
E o tempo não para. 118 dias nos separam do início da Copa do Mundo, marcada para começar em 12 de junho no Itaquerão, em São Paulo. Palco da partida que abre o Mundial, Brasil versus Croácia.
E o Itaquerão está tirando o sono da FIFA. A Arena Corinthians, é o nome oficial do estádio, vai ser a primeira a ver a bola rolando, mas pode ser a última a ficar pronta.
O Itaquerão e outras obras do Mundial preocupam os senadores da Comissão de Educação, Cultura e Esporte. A comissão aprovou um debate com técnicos do Tribunal de Contas da União sobre o andamento das obras e o chamado legado da Copa.
Autor do requerimento, o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, também quer dos técnicos do TCU informações sobre o orçamento da Copa. Por que há tanta diferença entre o preço inicialmente previsto e o valor final a ser espetado na conta do contribuinte?
O objetivo é retirar dúvidas que pairam sobre esses acontecimentos relacionados à organização da Copa. Não só o estágio atual das obras, o que saiu do papel, o que está paralisado, por que está paralisado, qual é a situação real, já que o Tribunal de Contas está acompanhando. E também a discussão sobre preços, superfaturamento sobre preços.
É, Sérgio Vieira, parece que o pessoal da previsão de gastos da Copa pisou na bola e errou feio aqui para esse Mundial, hein, Serginho?
É, Adriano, infelizmente, né, essa é uma marca registrada das grandes obras públicas em geral, né? Sejamos francos, não só em relação à Copa do Mundo, infelizmente um misto aí de falta de planejamento com outras questões, talvez uma certa má gerência também, e essa é uma marca. Os orçamentos iniciais das obras públicas em nosso país, eles raramente batem com o custo final da obra. Agora, por exemplo, enquanto eu ouvi o senador Álvaro Dias fazer essa pertinente observação, eu estou aqui de carro, passando pela ponte JK, esse importante cartão postal muito bonito de Brasília, mas que você sabe, o custo final dessa ponte, ela foi pelo menos uns 300% superior ao que previa o orçamento inicial.
Pois é, o senador Álvaro Dias é do Paraná, e por falar no Paraná, Gesiel, ontem eu vi uma notícia na internet que a FIFA já tem um plano B para Curitiba, porque parece que a Arena da Baixada corre sérios riscos de ficar de fora da Copa. E segundo a notícia que eu vi ontem no portal, notícia da ESPN, a FIFA já tem o plano para deslocar os 4 jogos de Curitiba para São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre.
E o problema no Paraná nem é só o atraso. Me parece que ontem, pelas reportagens que eu ouvi e vi também, há um problema de dinheiro também, de financiamento. se pedir um dinheiro a mais para o BNDES, porque está faltando ainda quase 100 milhões, 65 milhões seria o valor aproximado de um novo financiamento do BNDES para terminar ou tentar terminar a tempo as obras ali na Arena da Baixada. Então, há uma guerra aí também com relação à questão do financiamento e se haverá tempo hábil para esse dinheiro sair a fim de que a Arena da Baixada esteja pronta para os 4 jogos da Copa. Agora, já ter um plano B já é um indicativo de que a coisa está pior do que a gente imaginava.
Pois é, e o Senado então está de olho nessa situação, tanto é que vai promover esse debate na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, a pedido do senador Álvaro Dias, com técnicos do Tribunal de Contas da União. Lembrando que o Senado tem também 2 subcomissões que acompanham as obras da Copa do Mundo. Uma vinculada à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, e outra ligada à Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. E o 11 Minutos também é cultura. O nosso convidado de hoje, Sérgio Vieira, visitou há 1 ano a Coreia do Norte. E agora vamos bater um papo sobre esse que é considerado o país mais fechado do mundo. Serginho, você visitou a Coreia do Norte em fevereiro do ano passado?
Isso.
O que, que lhe pareceu aí o país do ditador Kim Jong-un?
É, essa impressão de um país fechado, ela sem dúvida nenhuma procede em termos de um modelo político, econômico. Lembrando que a Coreia do Norte, pouca gente também se lembra, ela, assim como Cuba, ela também sofre um bloqueio econômico muito forte, por exemplo, por parte dos Estados Unidos, né? Isso também dificulta o país, mas esse modelo fechado, na verdade, ela é uma opção do próprio país, uma característica do seu modelo político, do seu sistema político, é muito baseado no stalinismo clássico, né? A Coreia do Norte, ela segue um modelo stalinista, assim, que lembra a antiga União Soviética da época do Stalin mesmo, não foi nem depois que o Stalin morreu, né? Então, ela tem essa característica da ideologia deles, que eles chamam, sim, de Juche, de querer produzir tudo dentro do próprio país. A consequência disso é que eles têm um certo destaque, certo desenvolvimento na área militar, mas nos outros, a impressão que dá é que o país é bastante atrasado em outros setores industriais.
Pois é, então aí está a impressão do Sérgio Vieira sobre a Coreia do Norte. E a Coreia do Norte tem um campeonato nacional de futebol disputado desde 1960.
O time que tem o maior número de títulos e atual campeão é o 25 de abril. Equipe da capital, Pyongyang. O nome do time é uma homenagem à data de fundação do chamado Exército Revolucionário contra os japoneses, ainda na Segunda Guerra Mundial.
Pois é, Sérgio Vieira, você, quando foi na Coreia do Norte, viu lá algum jogo de futebol? Ouviu, por exemplo, falar do 25 de abril, esse que é o maior time da Coreia do Norte?
É, Adriano, na verdade, não deu para ver nada, porque o país estava coberto de neve. É um inverno lá. Eu cheguei a pegar temperaturas na média de menos 16 graus, graus negativos, né? Então não havia atividade esportiva, mesmo as atividades culturais estavam meio paradas por causa do frio. Até para eles um inverno muito duro. Então não pude acompanhar. Agora, pelo que eu sei, o atual líder lá parece que ele gosta mais de basquete, né? Inclusive aquele jogador Dennis Rodman, o americano, ele tem ido com frequência lá, tem levado outros jogadores de basquete para lá. Parece que ele vai investir mais no basquete agora.
Aí, portanto, Sérgio Vieira, e lembrando que a Coreia do Norte, na Copa do Mundo passada, enfrentou o Brasil na primeira fase. O jogo foi duro, o Brasil ganhou por 2-1, para cá um placar magro, esquálido. O time do Dunga ganhou da Coreia do Norte. A Coreia do Norte já participou de 2 Copas, 2010 na África do Sul e 66 na Inglaterra. Bem, não poderíamos deixar de falar aqui no 11 Minutos sobre um episódio lamentável, deplorável, que aconteceu nesta semana na Bolívia, num jogo do Cruzeiro contra o Real Garcilaso.
Foi no Peru, Adriano.
Foi no Peru?
No Peru.
Ah, perdão, foi no Peru. O volante Tinga, do Cruzeiro, exatamente, foi do Peru. O time que jogou ontem foi o The Strongest da Bolívia, que perdeu do Atlético Paranaense. Então, perdão aí, foi no Peru, o time do Real Garcilaso. O volante Tinga do Cruzeiro foi alvo de manifestações racistas da torcida do time peruano. Será, o Sérgio Vieira, que a Confederação Sul-Americana de Futebol vai dar uma enquadrada no Real Garcilaso nesse episódio lamentável?
É, vamos ver, né? Não é a tradição dessa confederação, né? Na verdade, ela não costuma punir os clubes, é muito light. Apenas eu me lembro do Corinthians ano passado, porque um menino de 14 anos chegou a morrer lá na Bolívia naquele caso, que ganhou também uma grande repercussão. Esse caso envolvendo o jogador Tinga também tem ganho uma repercussão mundial, que a própria presidente Dilma Rousseff manifestou-se oficialmente e acionou também o presidente da FIFA, Joseph Blatter, que também deu a sua manifestação contrária a isso, inclusive já uma ação de tentar vincular a Copa aqui de 2014 com essa questão do combate ao racismo. Assim, e também o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, chegou a ligar para o presidente da Confederação Sul-Americana, um uruguaio, eu não me lembro o nome dele agora, cobrando medidas práticas, medidas duras em relação a essa equipe, Real Garcilaso, e outras questões de combate efetivo, né, a essas práticas racistas.
Eugênio Figueiredo Aguirre, que é o presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol. Mas é lamentável, de sobre qualquer aspecto, que isso continue acontecendo. E ainda mais no país, como o próprio Tinga falou, um país miscigenado como o Peru, como é toda a América Latina. Então, esse tipo de comportamento que, claro, levou à indignação mundial, né? A presidente Dilma Rousseff colocou na sua conta do Twitter que isso não poderia acontecer, inclusive fazendo essa sugestão que a Copa deste ano, a Copa do Brasil, a Copa FIFA, seja a Copa contra o racismo. E o próprio presidente do Peru, o presidente peruano Ollanta Humala, lamentou o episódio e também na sua conta do Twitter disse que manifestações como as de ontem, numa partida de futebol, devem gerar indignação e impulsionar a luta contra todo tipo de discriminação. Realmente pega mal para qualquer esporte, principalmente futebol, que é um esporte integrativo, né? Um esporte que leva todo mundo a uma integração muito maior. Essa é exatamente a ideia do futebol.
Ok. Sérgio Vieira, muito obrigado por sua participação aqui no 11 Minutos. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Adriano.
Muito obrigado também ao Gesiel Carvalho. Então, só para enfatizar, o Real Garcilaso é time do Peru e não da Bolívia, como eu equivocadamente havia informado. Então, vamos aí acompanhar os desdobramentos dessa questão envolvendo o jogador Tinga do Cruzeiro. Agradecemos também a Isaura Oliveira, agradecemos a Karen Sumier. O Anderson Mendanha disse que o nosso tempo já acabou.